parte do Resenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros. Mais uma edição não, Robseira. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Na velocidade, na velocidade. Você sabe fazer gol, Robson? Hein? Então, mexe aí, sim ou não? Sabe? Não pode mexer a stead? Não pode mexer a stead? Eu te mato se você mexer a stead? Travou, é? Sabe por quê? Porque fazer gol é das coisas mais difíceis que existem no futebol. Dá um pulo ali para o Paulo Silas. Isso. Para outra ponta. Silas, nosso Djalma, Djalminha, gênio, outro gênio do time do Resenha, sempre diz que nada no futebol é mais difícil do que fazer gol. Você concorda com ele?
Concordo em gênero, número e grau. De Djalpejo para você, Careca, Casão, Fabula, você, Plirra. Olha, eu não sei se eu tô
os
mal...
Os três aqui não acho não, viu?
Me mostra aqui de novo, o Robseira, por favor. Me colocaram aqui, mas assim, o meu lugar mesmo é ali no meio, ó, para poder dar assistência para os três, entendeu? Porque hoje vai sair gol aqui de tudo quanto é jeito, irmão. Programa igual esse vai ser complicado, hein?
Uhum. Das coisas mais legais, dos programas mais legais que a gente costuma ter... são os temáticos. E esse não deixa de ser um programa temático, porque a gente não vai abordar as extensas e super vitoriosas carreiras de Careca e Casagrande. Nem daria tempo. E ambos já estiveram aqui separados, contando as suas trajetórias brilhantes. Hoje a gente vai falar de tempos ali determinados, específicos. Até quando eu falei com o Casão, vamos fazer um programa você e o Careca. O Casão, na hora, ficou animadíssimo. Ele falou, esse a gente tem que fazer, não podemos deixar de fazer de jeito nenhum. Vai acontecer, Casão.
Pô, legal. Faz tempo que eu não vi o Careca, Silas.
Nós somos compadres.
É, parinha do meu filho. Mas eu também fiquei entusiasmado quando você falou dos outros dois que iam participar. Que era o Luiz Fabiano e o Silas. Silas, nós jogamos juntos na seleção brasileira, passamos...
Talvez um pô... pouco menos o Silas, porque o Silas no trio aqui seria opção só, né?
É, opção. É opção. E o Luiz, eu sou fã do Luiz Fabiano. Eu fiz vários jogos dele, comentando... São Paulo, vários jogos. Copa do Mundo 2010, comentei o jogo da Camarões, que ele fez 2 gols e tal. Então, pra mim, a presença do Luiz Fabiano também é muito importante.
Muito obrigado.
Muito
você
mesmo.
Você agora, fabuloso, meu garoto.
Eu vou dizer.
Faz o gol, Fabuloso. Agora
é só fazer o gol.
Plirra,
na cara
Silas,
do gol.
Careca, Casão, tá no meio dessas feras que inspiraram muitos atacantes por aí, fizeram gols, né? E hoje... A gente vive uma escassez de centroavante. E eu tendo a oportunidade de conversar com o Careca. Não, o Careca, eu já fui vizinho dele. Lá em Campinas.
Lá em Campinas.
Lá em Campinas. O Careca morava no meu bairro. E todo mundo dizia ali a casa do Careca. Eu era pequeno, tudo passava, ficava esperando para ver, né, moleque, né, para ver se ele aparecia, mas nada de Careca.
Você, nessa época, via o Careca mais como bugrino ou como
bugrino,
São Paulino?
O Careca lá em Campinas a gente...
E o teu coração via... já batia pela macaquinha?
Já. É? Meu avô desde sempre, sempre foi Ponte Pretana, mas é um prazer enorme participar. Obrigado. Obrigado por...
Não poderia estar fora dessa
me
também,
babô. Com essas feras. Viu?
Bom, eu tô diante aqui, Silas, você diga se eu estou exagerando. Se a gente fizer um pódio... tricolor dos maiores noves, maiores e melhores noves da história do clube, para mim, no meu pódio, o Careca é o primeiro, o Luiz Fabiano é o segundo e o Serginho Chulapa é o terceiro. Tô bem de escolha, não? Tô bem de pódio?
Não, eu convivo com você quase todo dia, toda semana, eu sei disso e assino embaixo, porque eu, por exemplo, não peguei o Casão lá no São Paulo, o Luiz é mais novo, mas o Carecone... Com 13 anos, eu vi ele ser campeão brasileiro pelo Guarani, contra o Palmeiras, no Morumbi e lá no Brinco de Ouro. Então, assim, depois me deu carona e agora hoje eu tenho que cuidar dele. Você viu lá, né? Guarda aqui a carteira, guarda aqui o óculos, guarda aqui o quê. Mas, cara,
cuida
que
alegria. Cuida do velhinho, eu tô ficando velho. Cara.
Satisfação
tempo tá passando
ter,
rápido
ter esses caras aqui, meu Deus.
Cara, Conha, ainda falando do Luiz Fabiano, você diria que...
Nessa colocação aí, porque o cara ainda, apesar que já envelheceu, tá cheio de artrose, que é o Serginho, eu vou colocar ele em primeiro... E aí vem
o máximo goleador.
Luiz.
Não, você em segundo, eu em terceiro.
Eu, Luiz.
Eu sempre falo, o Careca Serginho... é número um. É? Eu sou o segundo.
Tecnicamente, o Careca é um dos principais centroavantes que eu vi jogar no mundo. não é São Paulo, não é Guarani, não é Brasil. É muito top tecnicamente, inteligente pra caraca, muito rápido, coloca lá em cima. O Chulapa, ele tinha um outro estilo, que, porra, o Chulapa era um centroavante que o zagueiro tinha medo de marcar o Chulapa. Normalmente, a gente ficava esperto, pô, esse cara bate pra cacete, aquele bate pra cacete, né? O centroavante de costa pro gol. O Serginho não, os caras, pô, o Serginho tá de costa, o Serginho vai virar, o Serginho não sei o quê. Então, era diferente, o Serginho se impunha, porque ele fazia gol pra cacete, ele é um artilheiro de São Paulo. E é um dos grandes artilheiros do Santos. Cara, o cara fazer gol como o Serginho é difícil. Ele fez muitos gols, eu fiz, o Luiz Fabiano fez. Mas você pega o Serginho, o Chulapa, cara, é gol de tudo quanto
ali é
gente.
Ali também os caras ficavam com medo, Casão?
Hã?
Ali também os caras ficavam com medo.
Não, também, não, mesmo estilo. Mesmo estilo, mesmo estilo. É que na época do Serginho, tinha os caras que davam voadora também. Ele pegava uma zagueirada bandida, cara. E ele, né... Pá, entrava. Sabe, a primeira vez que eu joguei. A primeira vez que eu joguei contra o Serginho foi com o São Paulo. Primeiro turno de 82, final do primeiro turno. Sim. E eu fiz dois gols no primeiro tempo, tava 2-0. Aí saiu um escanteio, eu ia lá marcar. Ele virou pra mim e deu um tapa. O que você pensa que é, moleque? Você tem que ficar na sua. Do sabe o que eu falei pra ele? Pô, desculpa, seu Serginho. Eu tinha desculpa. Desculpa, seu Serginho.
Eu ia até...
E o Serginho chamava pro choque, né? Ele gostava chama. Quando encostava, porque aí eu até, a facilidade dele de girar em cima do zagueiro... E outro, o diferencial dele também, talvez, de ser canhoto, né?
Sim.
E a gente, nós somos, eu sou ambidestro e tal, mas é direita, né, que funcionava melhor. Mas o canhoto é diferente, cara. A gente sabe que ele vai girar para aquele lado e ele gira de uma forma que
tem
o zagueiro
outra coisa,
não consegue antecipar.
A finalização dele nem sempre saía precisa. Muitas vezes era mascada e ele matava o goleiro nessa. É. Ele girava, o goleiro ficava preparado para uma pancada de cheio. O goleiro travava, ela vinha, tac, tac. Ou vinha rasteira.
Às vezes ele chegava a bater no fundo da rede.
Exatamente. Fora o bico, né? Ele usava bastante.
O bico, fácil.
Então, mas o bico, pô, eu fiz vários gols de bico, naquele corte, no totozinho, né? Pra você tirar, porque na hora que o goleiro tá se armando, pra esperando você bico... dar uma chapada, você dá um bico, você pega ele no contrapé. Eu, como o Romário fez muitos gols de desse bico. Tipo aí. No
Romário é mais um biquinho mesmo.
Mais um biquinho de sair. Ele é aqueles bicão.
O Ronaldo mas... contra a Turquia.
Esse aqui é jogo difícil pra caramba. Ele faz o gol da esquerda pra mim.
É, de biquinho.
Mas o Chulapa, ele, nós fomos jogar de despedida do Jorge Mendonça em Barueri, em Osasco. E aí nós chegamos, o Miller e eu. Aí ele falou assim, quem é que vai jogar do outro lado de zagueiro? Ah, o Wagner Bacharel. Aí ele falou, ele tá batendo bastante vocês nos jogos, né? Então pode deixar comigo. Ele ficou esperando o Wagner. Falou, se você encostar neles hoje eu vou bater em você. A gente nem tinha jogado junto com o Chulapa.
Essa é a época nossa.
Casal, você tem bastante lembrança do Careca em 78 no Guarani?
Claro que eu tenho. Eu acompanhava futebol desde criança. Aquele campeonato, eu já era adolescente, né? Jogava já na base do Corinthians. Eu vi o campeonato todo e o Guarani começou a chamar atenção já no meio do campeonato. Então a sensação era o Guarani. Pô, time de Campinas, os caras estão ganhando de todo mundo, o time tá indo lá em cima, então chamou muito a atenção. Então Careca, o Zenon, que depois jogou comigo no Corinthians, o Renato, joguei junto com ele no São Paulo, o Capitão, o Bozó, o Zé Carlos. O Zé Carlos eu já via lá na época do Cruzeiro, já era fã do Zé Carlos. Porra, era um grande time, cara, um grande time, um dos melhores times do futebol brasileiro. Sim. Se você for pegar dos campeões brasileiros, o Guarani tá lá em cima, é um dos melhores.
E assim, na tua...
Tá bonito hoje, hein, Plirra? Tá bonito hoje, hein? Hoje ele tá bonito, olha lá.
Melhorei bastante, que nem vinho.
É fabuloso.
Melhorou pra caramba, Carecone.
Tira isso aí, pô. Roda a sua pata aí, moça. Acho que a Fátima entrou na vida
dele. Foi a minha de 82, parecia, pô, cabelão, né? Eu e você tinha aquele cabelão.
Ele tá mais bonito agora, porque ele é estragado, hein? Se não fizesse gol, esse aqui, com aquela carinha ali,
por isso que eu
não ia casar.
Por isso que eu peguei minha mulher logo com 16 e falei, é você mesmo.
Grudou no
lagão até hoje. Não, que jeito, até pensou, até quis.
Vamos ver agora se o Silas, tem uma foto do Silas que ele mandou no nosso grupo de WhatsApp, Silas e Casão. Naqueles tempos de seleção brasileira, eu não sei se já era no México antes, fase de preparação.
Ah.
Olha lá, o Careca não tá nessa foto. Mas
não, porque o time dele perdeu. Esse aqui é o time do Rachão que ganhou, já era no México.
Silas, Edinho, Falcão, Casão, Josimar, Júlio César, Disseu, Cerezo,
do torneiro
Lasmar, embaixo. Da esquerda para a direita, nocaute Jaque, Miller, Elzo e Júnior.
Oh. Então, essa, o Careca panela, não, né? O Careca não está nessa foto. Ganhava, o Careca não está nessa foto porque a camisa dele era verde. Foi o time que perdeu.
Eu perdia sempre nos rachão, pô.
O Johnny Gonzalez está dizendo aqui que o Silas também deu uma melhoradinha boa.
Eu pensei que ia passar batido, mas não deu tempo.
Vinho faz bem para a pele.
Agora, a minha primeira lembrança do Casão, Luiz, era ali de 82, cara. Todo jogo, pelo menos um, ele guardava. E contra o time lá do Morumbi era mais que um, normalmente.
É, judiava da gente.
Judiava demais.
Eu tinha um aninho, cara, 82.
Que sério, assim, os meus terrores de infância, de pesadelo, não eram mula sem cabeça, lobisomem, era soca de casa grande. Cara,
chumbo grosso, hein? Já tava com o Zenon, já tava em 82, né?
Já.
Tava.
Pô, esse trio aí era complicado.
O Caracone chega em 83 no São Paulo, mas no Paulista, nas finais do Paulista, você não tava, né?
Que o?
O Careca não, contra não o Corinthians.
Então.
Era o Marcão, né? Porque o Serginho Marcão já tinha saído. O Marcão
jogou não, fez o gol, né?
Sim, fez o gol de empate ali, um empate que já não tinha mais nenhum sabor.
Eu cheguei logo ali em 83, após, né, da descida do Serginho para Santos. E eu tive uma dificuldade enorme, porque, pô, você pega Campinas, de Araraquara, vem pra Campinas, pô, é tudo outro mundo, né? Você chegar em São Paulo e pra substituir o Serginho. O Serginho é aquilo que a gente, né, nós iniciamos no início aí do programa, que ele era um diferencial do São Paulo, fazia os gols, é o maior artilheiro, e, bom, com toda uma responsabilidade. Eu cheguei com 22 anos, cara. Aí você pega aqui um São Paulo, aqui embaixo, Campinas tinha na época, sei lá, talvez 200, 300, 400 mil. Aqui já tinha seus 8, 10 mil, a noite que era pequena para nós, não era a noite. Não era a gente que chegava tarde, era o sol que nascia cedo
demais.
Então, você
dava da samba.
Já que você tocou nisso, você falou era que morava absurdo na Rua do Careca.
É, ele na Rua de Trás.
Pô, o Careca, todo mundo ficava esperando de dia, né? Não ia ver mesmo.
Não.
De dia ele não ia sair de casa.
Se fosse a noite,
você ia ver ele ligar o carro, sabe? Bem arrumadinho e tal.
Cheirando. O horário da coruja.
Mas, cara, a responsabilidade que a gente tinha, cara, eu nunca faltei treinamento. A própria gente aqui, até o Cira falou, porque às vezes eu dava carona pra ele. Pô, eu fazia questão, o negócio era 9 horas, 8 e meia, já tava. É claro que algumas vezes já...
Não chega direto
da noite
várias
e tal,
vezes,
mas
né?
Enfim, não, várias não, algumas só. Não,
vai, tá bom, vai.
Mas eu não chegar, não
agora,
tinha
agora, você já parou, um compromisso. Você quer falar
não, mas estamos falando a verdade, sabe que eu não tenho porquê. Então a gente tinha esse compromisso, tanto é que... Puta, eu joguei 20 anos, eu joguei em 4 clubes praticamente, pô. Joguei em Guarani, São Paulo, Nápoles e depois fui para o Japão. Depois eu vim para o Santos, né, mais para realizar um sonho. Mas, pô,
sonho
então
do
a
seu
gente
pai,
tinha,
né?
O sonho do meu pai, que meu pai é do Guarujá, nasceu no Guarujá, foi criado depois em Santos. Mas aquela paixão, aquela ligação, aquela identidade com o torcedor e com a camisa que a gente vestia. Então, quer dizer, eu saí de uma estrutura, vim para o São Paulo, de São Paulo eu fui, né, que era um sonho também jogar ao lado do Maradona. E consegui realizar esse sonho, e depois eu tive no Japão. Então hoje eu vejo assim, talvez esse descompromisso de uma pessoa, pô, não vou falar em dinheiro não, porque eu acho que é mérito dos jogadores também, que são bem remunerados. Mas a gente não ganhava, jogava muito, não ganhava nada.
O que existe hoje é uma certa falta de apego, né, ao lugar que você está, né?
Eu vejo assim.
Mas isso é bem do jovem assim hoje, é geracional mesmo, né?
Perdemos um pouco, inclusive, de seleção brasileira, nós perdemos
a identidade. Também
essa identidade. Do cara identidade. Que ele não. Pô, aquela expectativa de servir, de ser convocado. Porque antigamente tinha 3-4 número 10, que era gigante.
O cara perguntou.
3-4 número 9, o gigante. E a expectativa realmente era grande e a gente tá entre
Você sempre foi 9, Careca, dele, molequinho?
No sub-15 eu era um 8. Só que eu ia e não voltava, aí os caras me tentavam.
Então, na convocação do Evaristo...
85.
Fui eu, ele e o Reinaldo. Só que eu fui de meio.
Sim.
E fui o Reinaldo e o Careca de centroavante. Porque a disputa... Bom, nós somos nós três, ficou fora. Serginho, Nunes, né? Tinha,
mas em 86, Casão, você começa na meia.
Eu começo na meia.
Começa a Copa do Mundo na meia.
Não, vamos para 84. Eu falei que esse programa era meio temático, porque, embora muita gente não saiba ou não lembre, Careca e Casagrande jogaram juntos em duas situações, em clube e seleção.
Sim.
Jogaram juntos no São Paulo. É, o Casão super identificado com o Corinthians, a cara do Corinthians, mas passou uma temporada muito boa, por sinal, no São Paulo. Sem problema com o Jorge Vieira, foi isso, o Casão?
Cara,
é com todo mundo. Né?
Não, ali a verdade foi o seguinte, na semifinal contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, nós perdemos aqui no Morumbi por 2-0. Aí nós fomos jogar no Maracanã. Uhum. Chegou lá no hotel, na preleção, todo mundo sentado, o Sr. Jorge falou, gente, nosso campeonato foi ótimo, maravilhoso, perdemos 2-0 lá, não vai dar pra gente virar aqui, mas estou com orgulho do nosso time, esse discurso. É. Aí ele acabou de falar, nós falamos assim, Sr. Jorge, não dá pra você sair um pouquinho que nós vamos conversar entre nós? Gente, esquece o que ele falou. Meu, nós tomamos 2-0, nós conseguimos fazer 2-0 aqui no Maracanã. Pô, nosso time é bom, tá, lá, lá, lá. Fomos no Maracanã, jogamos melhor, empatou 2-0, fomos eliminados. Aí o Magrão vai se despedir.
Sim.
A primeira despedida dele foi lá em Juazeiro do Norte. Que tem várias histórias de Juazeiro do Norte, mas...
É uma sensacional.
Foi lá em Juazeiro do Norte. E aí, e foi o Hélio Mafia, o treinador, porque o Jorge tinha pedras nos rins. Aí voltamos, sei lá, foi num domingo, na segunda ou na terça a reapresentação, no final de semana ia para Jamaica. Aí, saí do treino, o repórter muito ligeiro, sabia o que eu pensava e tal, falou assim, Casão, quem é o treinador do Corinthians para você? Eu falei, é o Hélio Mafia. Porque tinha sido o Hélio Mafia no domingo.
Sim.
Mas o treinador era o Jorge Vieira. É. Mas eu falei que era o Hélio Mafia. Aí, cara, o Magrão tinha sido vendido já. A ala conservadora do Conselho queria dar um golpe no Adilson, na democracia corintiana, queria acabar com aquilo. E para eles, na cabeça deles, eu tinha que sair também. Quer dizer, sem a minha presença, sem a presença do Magrão, só ficando na realidade o Vladimir, que era o cara de voz, os outros participavam, mas eles não se expunham, né? Eram os três ali. Eles achavam que iam conseguir. Beleza, me suspenderam o contrato, sem receber, por 40 dias, não podia entrar no clube, eu não, só falei isso aí, eu não briguei com ninguém. Me proibiram de entrar no clube, suspenderam o contrato, sem ganhar nada. Falei, cara, sabe o que eu fazia? Eu ia lá no Shopping Morumbi patinar no gelo, que tinha pista de patinar no gelo.
Muito bom,
é verdade. Eu patinava no gelo à tarde com meus amigos, a gente ia lá, barbarizava e tal, não sabia patinar, pegava, ia pra pista e tal. E eu comecei a jogar de quinta-feira à noite com o time dos patinadores, futebol de salão. Meus amigos iam falar assim, meu, você tá louco, né? Você tá xarope. Você é profissional, cara, os caras não sabem chutar uma bola. Eu falei, ah, mas, meu, quero dar uma corridinha, bater uma bola e tal. Aí um dia me liga, o pessoal me liga... Constantino Cury.
Seu
Constantino.
Eu falei assim,
pô, Casão, sou Constantino Cury, conselheiro de São Paulo, tal, 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 nós estamos interessados em você, o que, que você acha? Eu falei, beleza, meu. Ótimo, sem problema nenhum. Não, você tá afim de vir? Tô indo, falei pra ele, tô indo, cara. Ah, então vamos marcar uma reunião na casa do Juvenal com o seu Miguel Aydar. Beleza, vamos lá. No outro dia fui lá, não discutimos salário, não discutimos nada.
É.
Sentamos ali, batemos um papo. Aceitei, no outro dia teve um almoço para eu assinar o contrato, lá fui lá, assinei o contrato e dane-se, fui embora. Só que eles me chamaram para conversar, né?
Uhum.
Eles falaram para mim assim, ó...
Corinthians?
Não, não,
ah,
São Paulo.
Pessoal
de São Paulo, a direção, tava assim, ó, nós estamos trazendo você aqui para você jogar do lado do Careca, cara. Nós queremos você de meia, o que o Magrão fazia lá com você, eu quero que você... A nossa intenção é que você... Faço Careca também, porque o Careca, em 83, tinha tido problemas, sim, tal, não sei o quê, estava se reerguendo,
sim,
o Careca, e eles falaram para mim, ó, eu acho que a sua presença vai ajudar a animar o Careca e tal, e nós queríamos que você inflamasse a torcida,
uhum,
porque você é um cara agitado no campo, vindo de um clube...
Tirado o rival.
E o São Paulo, naquela época, tinha a fama de ser conservador, super conservador, e de ser morto. Morto, torcida era quietinha. Eles queriam uma agitação.
Agitada.
Cara, me encaixei perfeitamente.
Quebramos a noite. Quebramos as boatos.
Jogamos pra
cacete.
Jogamos muito. Jogamos muito, quebramos a noite muito. Porra, a torcida vibrou, a torcida ficava maluca. Aquele jogo contra o Santos, a torcida... Ah,
vamos mostrar esse jogo agora, fabuloso. Dá uma olhadinha nas imagens, sensacionais. São Paulo 4, Santos 1.
Santos invicto no campeonato aí, hein?
O Santos foi campeão esse ano,
campeão,
né?
Mas ele estava invicto há 12 jogos.
Aí o Pita faz esse gol.
O Pita.
Pegando ele primeiro ali. O segundo gol, jogadaça do Sidney pela esquerda. Achou o Casão.
Esse era o barato, viu? Porque o Careca não tá lá. O Careca saiu pra armar o jogo e eu entrava no lugar dele.
Olha que imagem linda, ó. Olha lá, Luiz, que imagem linda. E aí a gente vai ver o próximo gol do...
É o do Santos. É o
Lino.
É
agora o gol do Lino, exatamente. Diminuindo.
Lascado também.
2-1. O gramado não era exatamente um primor.
Agora,
né? E aí a gente vai ter os últimos dois gols do jogo. O primeiro com a casquinha do Careca, né, Careca?
Foi.
Pro Casão de novo de cabeça marcar. Ó, é, casquinha
pra mim,
do Careca.
Ele nunca deu assistência, viu?
Como não, cara?
O goleiro era só o Rodolfo Rodrigues.
Ah, e você sabe que depois desse gol, teve uma outra jogada parecida, igualzinha, só que fora da área, eu cabeceei, ela pegou no travessão.
E aí foi... o gol... Do Careca, também uma jogada partindo pelo lado esquerdo com o Sidney. Ó, Chiquinho ali.
Chiquinho.
Tá uma fácil, hein?
É, mas Rodolfo Rodrigues. A gente cansa de ver jogador perdendo esse gol, Careca.
Rodolfo Rodrigues.
Verdade.
Rodolfo. Tem história boa do Rodolfo, Casão?
Olha, ele já
tem história boa do Rodolfo.
Já tem várias histórias boas do Rodolfo. Nesse jogo aí...
Você deixa bonito.
Nesse jogo aí, antes dos gols, saiu uma falta lateral. O Nelsinho bateu, o Careca subiu com o Márcio, ganhou do Márcio na marca da pequena área. É. Pum, cabeceou, ela passou raspando. O Rodolfo Rodrigues se irritou, foi pra cima do Márcio. Começaram Márcio a bater
Rossini.
Boca. Márcio Rossini. Começaram
Bate
a bater
nada,
boca,
né?
Bater boca, se empurrar, quase saíram na mão dentro da área pequena do Santos. Porque o Careca ganhou na cabeça do Márcio. E isso irritou o Rodolfo. Beleza, o jogo correu. Gol do Pita, meu primeiro gol do Lino. Eu faço o segundo gol, depois tem essa jogada, o Careca cabeceou na trave, saiu um escanteio, eu fui pra área, eu caí, ele vem em cima de mim assim, ó. Se você entrar na área pequena de novo pra cabecear, eu vou te matar. Falei, beleza, Deus, tranquilo, 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 irmão. E depois eu virei muito amigo do Rodolfo.
Não, o Rodolfo, a saída dele, puto, o Milha, quando ele contra-ataque nosso, que a gente jogava a bola na frente pro Milha, não era jogar nos pés. Pô, ele dava cada voadora no Milha, cara.
E a mão dele?
O Milha tinha medo de entrar na área, não tinha aquela coisa?
Não, ele entrava, mas, pô, o cara era... Ia
ele
pra,
foi meu realmente... companheiro no esporte de Portugal, Rodolfo.
Rodolfo?
Quando nós chegamos lá, Luizinho, quarto zagueiro da Copa de 82, Douglas, Paulinho Cascavel já tava lá, o João Luiz, eu. E quando a gente chega lá no esporte, O país não queria ele, porque teve uma briga do time lá dele do Uruguai contra o Benfica. Ele bateu em todo mundo. Ele bateu no time inteiro, na torcida. Eles não queriam ele lá, em Portugal.
Você se lembra de algum goleiro assim que intimidava, assim, que você pensava duas vezes antes de dividir uma bola? Fábio Costa?
Fábio Costa.
Mais, assim?
Fábio Costa era...
E vinha pra matar o atacante.
Mas você pipocava pra ele?
É, era doido também. Dois doidos.
E teve um jogo, pra você deve ter sido especial pra caramba, o jogo contra o Corinthians.
Sim, que jogo foi fantástico.
1-0 São Paulo.
De vez em quando eu entro na internet pra ver esses dois jogos, São Paulo e o Santos e o Corinthians.
Olha, olha a jogada no Casão, Luiz.
E o Casão gostava de fazer um curtinho ali, né? Tipo de futsal, né, Casão?
Casão e Pita.
Olha o Wagner, Vagnão.
No rebote, o cara é couro e guardou.
Cabeça minha também, não tinha nem como.
O Celso Zeldi, que trabalha com a gente, estava nesse jogo. O Celso, corintianíssimo, né? Ele conta que na hora ficou prestando atenção para qual seria a sua reação caso o São Paulo fizesse um gol. E aí a gente não tem como ver nessa imagem, mas ele contou que... Os jogadores saíram para abraçar o Careca.
Lá do outro lado.
E você saiu para o outro lado. Não sei se para falar para a torcida do Corinthians ficar quieto.
Não, eu falei para a torcida do Corinthians ficar quieto. Naquela época não tinha
isso. Não tinha isso.
Eu fui vibrar mesmo. O único que veio do meu lado ali foi o Pita, mas foi por causa da jogada. Se você prestar atenção na jogada...
A jogada é uma jogadaça.
O pessoal falava que o Pita era lento. Dá uma olhada no arranque que ele dá, na hora que ele vai... Aquele chuta de esquerda, ó. Quer ver agora, ó. Olha o Pita.
Jogada é absurda, Casão.
Então, nessa hora, eu tô num embalo para lá, tá vendo? Não foi uma questão de ir porque quis, nada. O embalo da corrida tava para aquele lado, o Careca fez o gol, eu corri para lá, ia fazer a volta, depois eu fui abraçar o Careca lá. O Pita foi, correu ali para me abraçar, porque a jogada foi linda, né? A minha jogada com o do Pita, o Pita, eu e o Pita fizemos uma grande jogada aí.
A jogada, era o Mauro ali, o 6?
Mauro, Wagner, o Dunga ali na frente, o Edson.
O Corinthians é que você joga em, no ano seguinte, 85, é aquele Corinthians cheio de estrelas, tal, que acabou não virando, né?
Então, o lance foi o seguinte, o Corinthians naquela época era passe. Uhum. Né, o clube tinha era dono do passe. Para você ir ser emprestado para um clube e o clube poder te contratar, o clube que empresta tinha que estipular um passe lá na federação. Vai. Casagrande vai para São Paulo, nós queremos R$2. Coloca lá na federação, acaba o empréstimo. O Corinthians, o São Paulo se interessava, ia lá, depositava R$2 e ia para São Paulo. O Corinthians não fez isso, não estipulou. Então, quando não estipulava, o clube podia pedir o valor que quisesse. E nós fomos bem para caramba. Não fomos campeões por um acaso, porque o nosso time era... Assim, tecnicamente, era melhor no campeonato. Eu não tenho dúvida que o nosso time era melhor tecnicamente. Ali teve dúvidas do Cilinho, às vezes ele tirava um ou outro, mexeu às vezes no time e tal.
E você, como é que rolou a relação com o Cilinho?
Cara, no meu primeiro treino, eu entrei no campo, os caras estavam tudo ali sentado, né? Eu entrei no campo, o Cilinho me chamou e falou assim pra mim, vai lá e fala pros caras como que era a democracia corintiana. Falei, cara, eu vim aqui, eu não quero democracia corintiana, não quero nada. Eu quero chegar aqui e jogar, quero ficar quietinho, sabe? Fui lá, bati papo com os caras. Já tinha jogado... Eu, Nelsinho, o Márcio Araújo, a gente jogou contra desde garoto. Desde garoto.
Contemporâneo.
Juvenil C. Eu ainda dente de leite, né? Com o Flavinho, que tinha o Flavinho lateral direito.
Eu joguei contra... Trevisan?
Hã? Não, o Flavinho era um lateral direito do São Paulo.
Ah, do São Paulo, em Piracicaba, se não me engano, né?
Então, aí eu joguei contra esses caras desde de garoto. O Paulo Roberto estava lá, lateral direito. Também já tinha jogado contra. Eles foram jogar a seleção de base lá em Poços de Caldas, quando eu jogava lá. Eu saí com o Paulo Roberto, com o Nelson. Então, eu cheguei e já estava ali, me encostei nesses caras, né? E aí foi muito simples pegar amizade com o Careca. Eu acho que já tinha uma admiração mútua ali de jogar contra, de... Sabe?
E o Careca era muito na boa, né, Careca?
Tranquilo.
Bem tranquilo.
Oscar e Dario, porra. Bem. Caraca, eu falei, graças... Apesar que eu fazia gol no São Paulo, mas quando eu fui pra lá, eu falei, puta, não vou enfrentar mais Oscar e Dario. Já é um ganho, né? Eu ter vindo pra cá já, sair em vantagem, né? Mas, cara, eu já falei diversas vezes, um dos momentos que eu tenho mais saudade da minha história como jogador de futebol é o momento do São Paulo. Sem dúvida alguma. Porque foi o primeiro clube que eu joguei com caras da minha idade.
Sim.
Quando eu fui para Caldense, eu tinha 17 anos. Eu fui emprestado lá. Era todo mundo já profissional, 28, 29, 30, né? E eu saía para balada com a garotada do Juvenil, que tinha a minha idade. Juvenil da Caldense. Quando eu voltei para o Corinthians, quando começou a democracia, era a mesma coisa. Era todo mundo 9, 10, 8 anos mais velho que eu. Me diverti pra cacete. Saía eu e o Magrão, não tô reclamando. Pô, foi maravilhoso, me diverti. O Solitinho, que era quase da minha idade, a gente era parceiro do Rock and Roll, fomos lá pro Rock in Rio e tal. Mas no São Paulo, eu joguei com um time que a grande maioria...
Era da tua idade.
Puta, era a mesma idade, próxima, um pouquinho mais velho, sabe, um pouquinho mais novo, mas a mesma idade. Então, foi o primeiro time que eu joguei, assim, com caras que... Cara da mesma geração, sabe? Caras que eu admirava, o Careca era um pouquinho mais velho, mas vi ele ser campeão com 17 anos, os caras eu jogava contra, sabe? Então, pra mim, ali, foi um divertimento. Sim. Nos dois sentidos. O divertimento hoje, tem que até explicar, porque as pessoas aqui no Brasil não sabem. Mas na Itália, né? Os caras falam, pô, o jogador deve divertir, né? Divertir é jogar, ser feliz pra jogar e tal. Então, lá no São Paulo, eu me diverti jogando, pra cacete com esse time, me diverti nas relações e me diverti na noite também, pra
só
todo lugar.
O ritmo que era que diferente, né?
Caso da...
Era sertanejo, samba e lambada nessa época.
Lambada! Beto Barbosa!
Mas a gente marcava cartão no Tamatete.
Tamatete.
O que aconteceu da... 9 de julho.
O que aconteceu da sua não permanência? Porque a gente vai pra seleção juntos,
sim,
logo em 86.
Sim.
Mas no São Paulo a gente acaba que não...
Não jogando.
É.
Eu joguei com o Miller, subiu, eu tava...
No, o Milan sobe em novembro. É, um mês pra e eu subo em janeiro. É, e o Casa sai em dezembro.
Sai em dezembro.
Bom, gente, agora, sabe qual é uma dúvida que eu tenho? É, vendo os gols das eliminatórias pra 86, bom, o Casão destruiu.
Eu ia falar agora aí. Não era Renato Gaúcho, Casão e Éder.
Eu tava
no banco.
Mas você tava no banco e você tava voando no São Paulo.
Tava no banco.
Porque sai o Evaristo, volta o Tele.
É isso mesmo.
É, pô,
mas sabe, eu ia falar isso agora. Então,
mas sabe o que aconteceu? Foi na relação da.
Olha lá, ó. Essas imagens são demais, né?
Isso aí é contra
isso é Santa Cruz e La Sierra, Brasil e Bolívia.
Foi o seguinte: na seleção do Evaristo.
Renato fazendo a jogada.
Na seleção do Evaristo, né, nós não fomos
Casão,
bem.
Casão,
né?
Caixa.
O time não foi bem, seleção do Evaristo.
Vai ter um gol parecido contra o Paraguai, que a gente vai mostrar na sequência.
E o Careca dividia jogos com o Reinaldo, que era o centroavante. E eu era o meia, então eu não saí nenhuma partida. Eu jogava
de 10, né?
Jogava com a 10, ali de meia e tal. Aí...
O Renato, o Luiz.
Essa jogada do Renato. Você sabe que a gente dormia no mesmo quarto? E nós combinamos o seguinte, se ele fosse pro fundo, eu ia no meio da área pro primeiro pau. Se ele não fosse pro fundo e ia cruzar antes, eu ia lá no segundo pau. Foi o gol da Bolívia, que ele cruzou antes, e esse gol ele cruzou do fundo. E aí...
Tá mal servido de ponta, hein? Então, Renato de um lado, o Éder do outro.
E aí se desfez a seleção. O Evaristo foi demitido, desfez. E o Tele reconvocou a seleção. Mas na reconvocação, eu fui de centroavante junto com o Careca.
Uhum.
E na hora da formação do time titular, no primeiro treino, ele me colocou de titular.
Uhum.
Né? E aí aconteceu isso. Gols contra a Bolívia, gol contra o Paraguai... E acabei...
Até marca contra a Bolívia no Morumbi, um empate 1-1.
Então, porque eu tomei o segundo cartão amarelo contra o Paraguai.
Porque
lá no Paraguai, olha isso, lá no Paraguai, os caras davam de mão. Os caras davam um soco, cara. Eles davam... Meu, ameaçavam, davam pancada mesmo. Principalmente o Renato, eu e o Éder na frente, era porradaria. Beleza, ganhamos. Quando nós fomos pro Maracanã, eu chamei o Éder e falei assim, Éder, eu não vou jogar. Eu só vou dar porrada. Eu vou encher esses caras de soco, o cara que se ferra.
Eu vou devolver, porque eu chamo o Luiz pra esse jogo.
Aí só essa conversa aí, o Luiz jogando junto com ele, Luiz.
Aí o Luiz vamos lá, hoje é só porrada.
Deixa que eu dou a primeira.
Eu nasci no ano errado.
Eu falava pro Eduardo assim, você vai sair pra receber, eu vou entrar na sua, dá ela esticada ou dá ela curta. Não dá no meu pé. Dá um pouquinho pra frente ou dá um pouquinho pra cá. Nossa, porque cadeira. Eu ia sair pra receber, eu queria ver a bola e queria ver o cara chegando. Porque ele ia querer chegar pra dar. E eu ia dar no meio dele. E foi isso que eu tomei amarelo.
Ficou fora do jogo contra a Bolívia.
Fiquei fora do último jogo. Mas,
e como é que o Tele chegou aos dois juntos? Porque na Copa de 86 o Brasil inicia com Careca e Casagrande no ataque contra a Espanha. Espanha e Argélia, nos dois primeiros jogos.
É. Sim, na Espanha que o gol do Magrão, né?
O do Magrão e a Argélia gol seu.
1-0
e 1-0. Como é que o Tele chegou aos dois juntos?
Então, foi um mês antes.
Renato não vai.
Uns 10 dias antes, né, Careca? Uns 10 dias antes.
O Renato não vai.
O Éder não vai. E ele começa...
Na verdade, foi o Leandro, né? Acabou...
No indo.
Também não foi.
Acabou no indo também.
O Josimar.
É que também ele tava com Elzo, Alemão, Júnior e Sócrates. E o Casão.
Só lembrando, por esporte, o Silas tava nessa barca também.
Sim. O que aconteceu? Como ele tinha o Careca de centroavante e ele tinha o Júnior e o Sócrates, talvez, na cabeça dele, vou colocar o Miller, que é o Miller entra depois, acho que no terceiro ou quarto jogo,
para
fazer dois meias e dois centroavantes.
Então, ali, só que assim, durante os jogos amistosos, nós jogamos várias vezes. Sim. Eu de meia, o Careca e Miller na frente. Contra a Alemanha Oriental, lá em Goiânia, vocês lembram? Para mim, foi o melhor jogo que aquela seleção fez nos amistosos. Jogou meio campo Falcão, eu e Magrão.
Foi lá ou foi Maraca a casa?
Não, foi...
Em Goiânia, não foi contra o Chile?
Não, o Chile foi em Curitiba. O último jogo em Curitiba.
O Chile foi Curitiba.
Então, esse aí foi lá em Goiânia. Eu de meia, Miller e Careca na frente. Não sei se era o Edivaldo de ponta esquerda ou se tinha quatro caras no meio campo. Mas eu tava no meio, junto com o Magrão. Falcão, Alemão, eu e Magrão. E Miller e Careca. E jogamos pra cacete. E aí, só que ele foi mudando o time em todos os amistosos, né? Formava com três atacantes, dois atacantes, quatro no meio... E foi o Júnior sempre na lateral esquerda, né? Sim. O Júnior só foi virar volante lá no México.
E o Branco foi pra lateral.
E o Branco foi pra lateral.
A primeira Copa do Branco, né?
Sim, foi pra lateral. E aí, uns 10 dias antes, nós jogamos não sei contra quem lá, e ele escalou o time que começou a Copa. Ele tirou o Oscar e pôs o Júlio César.
Isso.
Ele mandou o Júnior pro meio e pôs o Branco de lateral. Entrou o Elzo no lugar do Falcão.
Muita mexida, né?
Isso já em Guadalajara.
Guadalajara.
Acho que, pra... mexida, acho que foi em Portugal que nós tivemos alguns jogos treino lá, que tudo ganhava de pra, 20, pra, de 18. Aqueles... É,
pra okay.
Que não contava
ele também,
muito.
Ele também estava esperando o Zico.
O Zico.
O Zico vivia machucado.
É, o Zico estava com o joelho estourado, né?
É. Bom, o Careca fez uma copaça, porra, né? Cinco gols naquela Copa, arrebentou, né? Aliás, nas duas Copas que o Careca vai, ele é o melhor jogador do Brasil, né? Mesmo 90, o Brasil teve um desempenho ali abaixo do esperado, foi eliminado nas oitavas, justo no melhor jogo contra a Argentina. Careca foi muito bem naquela Copa, mas 86 ele estava voando.
86 ele jogou pra cacete.
Tava... E o time jogava muito fácil, né, cara? O time do Tele.
Foi melhorando, né?
Em 82, que eu tive também uma participação, né? Quatro dias antes eu...
A estreia contra a União Soviética.
Tirei o adutor e fui cortado. Ele era muito, assim, exigente, era assim, era um toque de bola. Não tinha esse negócio de ficar pedalando.
Fundamentos, né? Ele treinava fundamentos com um cara já...
Ele pegava o Renato. Já, o Renato, quando tinha aquela mania do Renato, aquele cabelão tudo compridão, assim, né? Ele ia pro fundo e pá, cortava o cabelo dele. Aí ele cortava de esquerda de novo e depois não tinha a perna esquerda pra cruzar. Pô, ele parava o treino, vem cá. A coisa mais difícil é você enfrentar o lateral. Você ganha, você quer voltar... E num treino, acho que foi contra o América, não sei se você tava.
Ah, lógico.
O Ameriquinha lá no Rio, pô, ele começa, corta
pra... Não, América lá no Campo do México.
No Rio de Janeiro ainda. Eu não sei se você já tinha saído. Eu sei que o Renato vai pra lá e vai pra cá, na hora que ele cruzou, peguei a bola com a mão, falei, ó, você me avisa a hora que você vai cruzar, senão você vai estourar com a minha rótula aqui no joelho. Puta, aí o telefone acabou, vambora, é isso. Porra, mais difícil você faz. Aí você quer voltar pra cruzar de perna esquerda. Vou falar pra
você, Luiz, cara. Você ficava irritado quando o ponta entortava demais, você ficava esperando o cruzamento?
É porque a gente...
Você faz o movimento e não vem.
Pois é.
Aí você volta pra trás, de novo, pra se posicionar. E aí corta de novo, dá uma irritação do caramba, você tá esperando.
Por isso que eu preferia
o cruzamento.
Eu preferia,
nunca vem.
Eu preferia chegar na área. É. Porque de frente, eu ia acompanhando todos os movimentos do lateral ou do ponta. Ah. Ele ia mexendo. Na hora que não tinha outra solução para ele a não ser cruzar, era a hora que eu estava chegando na área. Eu gostava muito, a maioria dos gols que eu fiz de cabeça era chegando de trás. Chegando. Tanto esse jogo com o Santos, foram duas jogadas. A primeira... O Careca saiu para receber, deixou aquele meio livre. E o Márcio e o Toninho Carlos, naquela época, zagueiros sem referência, eles ficavam perdidos. É. Não era? Exatamente. O zagueiro era assim, cola no centroavante, o quarto zagueiro fica na sobra. Era isso. Uhum. Todos os times. Se não tivesse centroavante, os caras ficavam olhando para a cara do outro, o que eu vou fazer? Vou lá buscar o Careca, deixo o buraco aqui. Eles tinham que decidir na época. E nessa jogada, o Márcio foi lá buscar o Careca. Foi quando eu entrei ali. Então, de trás, eu tinha uma visão mais ampla do que estava acontecendo. Eu gostava mais.
O Miller tinha uma vantagem que era a relação com o Careca no clube, entrosamento no clube. Não teve nada a ver?
O esquema...
Acho que foi uma tática, então, porque
o esquema que o Tele fez era para jogar Miller e Careca.
Uhum.
Porra, não tinha...
Você sabia ataques... que a batata mais cedo ou mais tarde
não,
ia assar?
Eu não sabia. Eu não imaginava. É. Mas depois, você olha o time e fala assim, pô, não tem cabimento ter quatro caras no meio, né? Sim. Eu e o Careca na frente, sem jogada de lado, sem ninguém de velocidade pelos lados. O certo seria ter um centroavante e um cara de velocidade pelo lado. Era o certo do esquema. Só que eu... vinha desde 85, titular e jogando bem, ele tentou fazer eu e o Careca jogar juntos de centroavante. E além disso, tinha na cabeça dele o seguinte, nós jogamos juntos no São Paulo. Então ele falou assim, pô, vai dar tudo certo. Só que no São Paulo eu era meia, o Careca era o centroavante. Eu nunca joguei o Careca lá, sabe? E depois, no primeiro jogo, que eu já não fui legal, não tava legal, sabe? Não tava legal tecnicamente, não tava legal fisicamente. Não... Há uma semana antes, a bola chegava ali, eu chegava que nem um gavião, um falcão ali. Quando chegou a Copa, a bola passava ali, era um peso para chegar. O Miller entrou melhor que eu no primeiro jogo, tanto que entrou no primeiro jogo. Foi bem, o time ganhou. No segundo, ele entrou no meu lugar e fez a jogada pro Careca fazer o gol. Cara, era ali. Eu não fiquei puto ter saído. Eu fiquei assim, porra, caraca, por que que eu não tô conseguindo jogar? Não por que que o Tele me tirou do time.
Copa do Mundo é muito isso, né? Porque é naquele, naquela semana, naquele
mês,
né?
Copa do Mundo é um mêsinho, cara.
E o Miller era ponta direita.
É, ponta direita.
Miller, Careca e Sidney.
Sim.
A gente não jogava os quatro no meio, com o Sidney aqui e o Careca e o Miller aqui. O Miller jogava aqui. Então, assim, também na cabeça do Tele... A imagem que ele tinha do Miller era essa, do cara que era
do
velocidade. Sim. E tanto que acabou acontecendo dele dar passe pro Careca de gol, ele falou, bom, é por aí mesmo.
Não, mas
né?
Ele fez o certo.
Porque ele tirou ali o Júnior assim, na lateral, que o Júnior também...
A minha relação com o Tele era... A minha relação com o Tele era, ela era turbulenta, né? Não era? Era turbulenta. Os treinos era... Teve um treino, eu tava titular ainda. Acho que foi antes da estreia, sei lá, ou entre o primeiro e o segundo jogo. O Branco sai com a bola pra lá. Aí o Branco gostava de fazer a diagonal, né? É. Eu saio pra receber. O Branco me toca. Eu devolvo, o zagueiro reserva antecipa, ele apita para o jogo. Porra, caraca, você tem que virar o jogo pra cá. Eu falei, ô Tele, eu ia fazer a tabela. Meu, não importa o que você ia fazer. Olha aqui, tá vazio. Eu falei, você quer que pra você era melhor virar lá? Era. Eu tirei o colete e falei, vira. Põe aí, vai lá e vira. Você, eu quis fazer a jogada aqui. Você vai lá e vira.
Aí
pronto. Cara, não dava, meu.
Assim, não, mas tem uma melhor que a do circo voador, né?
Qual que é, Caricone? Conta.
A da foto? A da cerveja?
Oh, ganhamos qual que o jogo? Tá classificado já o time, né?
Não, primeiro jogo, cara.
Ah, foi o primeiro?
Primeiro jogo.
Vocês são loucos, bom. Ainda bem que eu não fui, eu tava quietinho.
Primeiro jogo. Primeiro jogo. Aí nós vamos sair, né?
Brasil e Espanha.
A gente...
Lá na...
No México.
Brasil e Espanha, né? Acabou. É. O jogo acabava 2 horas da tarde, começava meio-dia. Ele dava folga até... 10 da noite, 10 e meia. Pô, cheguei na... Porra, eu tava na Universidade de Guadalajara, longe pra caramba da cidade. Eu nem almocei. Cheguei, eu e Josimar vazamos. Aí fomos pra cidade. Aí paramos num bar e tal, começamos a beber, aquela puta festa da seleção brasileira. Aí chega Julião, chega o Edson, chega o Alemão e tal, não sei o quê. E aí, enfim, nós fomos parar no Circo Voador, sem o Josimar. Só nós três. Fomos parar no Circo Voador. Aí, cara... Alceu Valença. É. Show do Alceu Valença.
Brasileiro, artistas.
Aí, pô, latinha de cerveja, dançando ali, cantando com o Alceu Valença. Aí, puta de um calor, tiramos a camisa, amarramos na cabeça. Eu, alemão, que assim, com a latinha, tá.
Garrafa, não, acho que quem tava com a garrafa, né, a latinha?
Era o Edson, eu tava com a latinha, o alemão com a latinha. É? Aí, beleza, chegamos no horário. No outro dia de manhã, eu desço pra tomar café, o Gilberto Tim senta aqui na minha frente com um bloco de jornal. Plá. O que é isso aqui, garotinho? Deixa eu ver, Tim. Eu tava no Circo Voador. Pô, nós estamos na Copa do Mundo. Que hora que eu cheguei, Tim? Você chegou no horário, então não tem o que discutir. Não vamos nem debater, porque se eu tivesse chegado depois, tudo bem. Inclusive, a imprensa foi toda em cima do Nabi. Pô, e agora? E agora? O Nabi falou isso. Gente, era a folga dos caras e eles chegaram 10h30. O que vocês querem que a gente faça?
Horário cumprido, é isso aí.
Chegando.
Opa, opa, opa! Nada mais apropriado do que a boate do Dija agora, senhor. Luiz piscou! Sirene tocou! Luiz Fabiano Fabuloso, chegou a hora do quê? Da dividida do Resenha ESPN! Vamos que vamos!
Flávio Prihal, meu grande amigo. Ei. Que prazer em falar em Walter Casagrande Jr. e Careca, né? Dois montes sagrados. Onde eu tive o prazer de jogar com os dois, né? Dois grandes atletas da melhor qualidade. E falar em Casagrande e Careca, vou contar uma pequena historinha que aconteceu conosco aí no clássico que antecedeu Santos e São Paulo naqueles 4-1 de 84. Onde o Casa fez 2 gols, Careca 1. E o Pita outro. E esse jogo eu barbarizei, hein? E nós fizemos um aquecimento. O Casagrande e o Careca moravam nos próximos um do outro. E passaram para me pegar e paramos num bar. Barzinho perto do Morumbi e fizemos um pequeno aquecimento. É um pit stop. Pit stop de umas 2, 3 horas. Entendeu, né? Era aquela bela cerveja gelada. E chegamos no hotel, o seu Silinho estava esperando nós. E o que aconteceu com vocês? Por que atrasou? Não, deu uma paradinha aí, chefe. Falei, não, tá tudo bem, vai. Sobe, vamos pro quarto. Sidney, só um minutinho. que foi, chefe? Como sua bolsa transpira, hein? Era a cerveja que essa tia me dava.
A tia tava dentro da bolsa.
Transpirava. É uma boa história. Abraço, irmão.
O 4-1, o segredo foi o pit stop, viu, papai?
No meu tempo não tinha pit stop, pô, rapaz.
A mochila tá suando, foi demais.
Geladíssima. O aquecimento era normal, assim? O pré-jogo era sempre desse jeito?
A gente cismava de vez em quando. Isso aí foi no sábado, né?
Ah, na véspera.
Indo pra concentração. Indo pra concentração. A gente concentrava lá.
Uma vez você me falou que na véspera de 82, aí você pelo Corinthians, também teve um churrascão ali, né?
Não, teve feijoada na casa do Magrão. Sabe o que aconteceu?
E apanhamos mesmo assim, papai.
Essa história foi o seguinte.
Com os caras com a barriga cheia.
Surgiu um papo. Uma semana antes, nós perdemos de 3-2 de São Paulo. São Paulo foi campeão no segundo turno. E surgiu um papo que estavam armando alguma coisa e o alvo era eu e tal, não sei o que. Na segunda, isso. Fizemos reunião, democracia corintiana. Eu falei, meu, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pro hotel, me deixa lá no hotel a semana toda. Aí o Alfinete, solteirada, todo. Ah, não, nós vamos com ele, nós vamos com ele. Aí o Eduardo Amorim, ponta direita, falou assim, não, eu vou com essa molecada pra tomar conta. E nós fomos pro hotel. Ficamos uma semana. Então, a programação era a seguinte, na segunda noite nós fomos pra boate, que tava todos os bar fechados. Na terça, concentração, jogamos com o São Paulo na quarta, ganhamos de 1-0 gol do Magrão. Quinta, barzinho. Sexta, barzinho. No sábado de manhã...
Feijoada.
No sábado de manhã... No sábado de manhã chegamos pra treinar. Aí o Magrão veio pra mim e falou assim, e aí, Bigue, como é que tá a semana lá no hotel? Eu falei assim, pô, Magrão, é o seguinte, tá legal. Tá tudo beleza. Pô, mas nós estamos enjoados daquela comida, cara. Porra, semana toda comendo comida de hotel, não sei o quê. Não. Então faz o seguinte, fica tranquilo, que vocês vão pra minha casa, nós vamos comer uma feijoada. Ligou pra mulher dele, que era a Regina. Regina, prepara uma feijoada aí que eu vou levar os caras depois do treino. Beleza. Treinamos, casa do Magrão. Eu, a Taliba, Alfinete, Vladimir, uns 5-6 caras. Tem alguns jornalistas também, amigo.
Sabadão.
Sábado, uma hora da tarde. Aí, feijoada, cerveja, caipirinha, papo, cerveja, 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 cerveja. Estamos ali, aí todo mundo batendo papo, de repente nós olhamos, o Magrão estava dormindo no sofá. Aí nós falamos, pô, vamos vazar, né? O Magrão dormiu, então nós fomos pro hotel. Aí vazou isso. No domingo de manhã, pô, quando já se viu... Quero ver o Corinthians correr hoje, os caras comeram feijoada ontem, tomaram cerveja e blá, 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 blá. Escracharam o nosso time. E à tarde nós ganhamos de 3-1.
Tinha o pré-jogo, Silas, e tinha o pós-jogo também. Você não, porque você estava com a Bíblia na mão. Mas os dois aqui, doutor Marco Aurélio Cunha, vai entregar como a coisa se deu quando ambos foram sorteados para o exame de doping. Sem adiantar mais nada, doutor Marco Aurélio.
Tem uma história muito interessante do Careca e o Casagrande no São Paulo. Eu quero ver se eles se lembram disso. Um exame antidoping que nós ficamos depois de uma partida em Ribeirão, Araraquara, um calor danado, e que eles ficaram até certa hora para urinar e ainda pediram pizza. Só fomos embora porque o Silinho ameaçou, vocês vão ficar. E aí eles resolveram então cumprir a tarefa. Veja aí se eles se lembram disso, foi uma noite difícil, que eles não queriam sair dali de jeito nenhum e a resenha estava boa. Era cerveja, era pizza e qualquer hora a gente sai de lá. Um grande abraço.
Grande, Marco Aurélio.
Pô, esse jogo foi em Marília, pô.
Ah, é?
Pô, era eu, Casão, e tava o
Zé
Guimarães. Mas tava no doping também.
Ele tava porque nós perdemos e o time que ganha é um só.
É, um só.
Quem perde vai dois.
Aí começamos a beber, porque podia liberava cerveja, serve Marília. Foi à noite, inclusive.
Foi à noite, quarta noite.
Um calor danado e começou. Mas tinha mais de um gradado, né? Tinha quase dois engradados. E...
Ah, foi isso
aí
mesmo.
Deu fome, começou a dar fome. Tinha um médico, não lembro o nome do médico, do Marília. É. Falou, não, vamos ligar em alguma coisa, a gente com fome. Eu disse que já, aquele negócio, veio um motoqueiro trazendo a pizza e num palitinho ainda. Na hora que o Silinho entrou.
Porra, mas teve um lance, eu fiz, porque acabou a cerveja, isso aí me veio na cabeça agora. Nós falamos, porra, queremos mais cerveja, mas alguém tem que sair. Eu fiz o exame antidope, saí e falei com o Zé Guimarães, que ele tinha feito também. Zé, onde dá pra comprar cerveja? Então, não, eu vou, foi, veio com um engradado. E aí... Eu coloquei, eu tava na porta, sentado, a porta do exame de antidope era aqui, eu tava sentado aqui e o careca lá dentro. Dava cerveja lá, os caras abriam, passava a garrafa pra fora, quem
você não podia mais entrar na sala, é isso?
É, eu não podia mais entrar na sala. Já tinha feito. Então eu fiquei tomando cerveja na porta. Até, na hora que o Cirinho chegou, ele. Nossa, chegou. Ele primeiro que ele queria me matar, né? Porque era eu que tava do lado de fora. Então, pra ele, o plano foi meu. É. E eu acho que tomando cerveja, comendo pizza, o médico depois deixou a porta aberta, virou um barzinho, só faltava uma musiquinha.
Recorde mundial de exame de doping.
Por que nós não jogamos juntos, tá vendo? Não deu tempo.
Não, mas o fazer exame. Em 82, não, de doping, 90% nossa, dos jogos, porque na época
todo
era.
Todo mundo queria cair no doping. É,
o médico de um time escolhia os dois do outro.
Ah,
o outro
é?
Médico, em 82 foi assim, não lembro se depois continuou. E eu e o Magrão fizemos 90% dos jogos. Todo time. Cara, 8-9.
Escolhia a dupla.
E aí a gente ia pro antidoping, cara.
Magrão. Temos mais 5 minutos de resenha que vão ser vividos no próximo bloco, porque ainda temos. A questão de equilíbrio e a perspectiva do campo. Que dupla fã do esporte, Careca e Casagrande. Hoje no Resenha, a gente volta já. Resenha, as coisas pra gente fazer em 5 minutos. Vamos correr para o esporte. O Resenha e a ESPN tá de volta. E agora, tudo na vida é o quê, João Gonzalez? É uma questão de equilíbrio. Casagrande, Careca, Careca e Casagrande tem que responder de bate-pronto. Vamos começar com o Casão ali, ó. Para jogar com um gênio, no seu caso Sócrates, no caso do caso do Careca, o Maradona, era mais necessário pensar muito ou jogar muito? Pensar ou ser bom de bola?
Comigo?
É.
Era necessário ter uma inteligência futebolística acima da média. Porque esses caras, eles têm um raciocínio rápido, eles têm 5 jogadas na cabeça. E a gente, que joga do lado, tem que adivinhar qual que ele vai fazer.
Carecone!
Cara, os caras falam pra mim que é o seguinte, jogar ao lado, né? Que eu joguei do lado do Maradona 4 anos, que era fácil. Eu falei, que fácil, cara. Eu quase não dormia, porque você tinha que estar preparado, mas assim, tentar ficar uns 3 meses na frente, mas o cara tava 2 anos na nossa frente.
Tinha que pensar muito depressa.
Sim, então tinha que pensar muito rápido pra.
Segura no Careca, segura no Careca. Eu entendia mais esse gênio, Diego Maradona, dentro do campo ou fora de campo? Onde é que você conseguia compreender o Maradona melhor?
Ah, os dois, em campo e fora. Meu parceiro.
Casão, doutor.
Não, eu entendi o Magrão fora do campo, primeiro. Uhum. Fora do campo. Quando comecei a sair com ele, bater papo, comecei a entender o que ele pensava, como ele agia, o modo que ele era, e aí em campo funcionou tudo rapidamente, porque casou ali as ideias.
Exercício de imaginação, Casão. Sócrates, Maradona, Careca e Casão. Esse quarteto seria mágico, daria a liga?
Eu? Puta, eu ia jogar com o Careca, do lado do Careca, como centroavante, fácil. Não deu certo na seleção, lá na Copa, mas com o Magrão no auge e o Maradona no auge, e o Careca na frente.
Nossa. 4-4-2. Daria certo esse quarteto, Carecone?
Com certeza. No mínimo, era 3 gols por partida. 6-0, vamos embora pra casa.
Careca, a sensação de marcar um gol, escutar o barulhinho ali da rede balançando, a torcida comemorando, é comparada a alguma outra sensação?
Orgasmo.
Casão!
Carequinha. O Careca fez uma bela resposta. Mas eu concordo com a dele, mas eu vou dar uma outra.
Já que eu tava falando sobre
não,
cerveja,
não existe nada na vida que te dê pico de prazer. Sim. Pico de prazer, natural. Né? Droga dá pico de prazer, mas é falso. Coisa natural. E o gol dá pico de prazer.
Sensacional. Porque o melhor 9, Casão, que você viu jogar.
Hã?
O melhor 9 que você viu jogar.
Vou falar 3. Pode ser?
Pode.
Careca, Reinaldo e Van Basten.
Opa! Carecone, o seu melhor 9.
Meu melhor 9? É. Meu Deus.
Rapidinho.
Bom, era fã do Tostão.
Tusta.
Não era, né? Um 9-9, né? Ali,
mas tem essa licença.
É, mas tem uma. Eu acho que era minha referência.
Perspectiva no campo, roda a vinheta, João! Um minuto e meio para acabar o programa. Olha lá, o Casão. Olha lá, Luiz. Oh, de 10. Brasil e Colômbia, nossa. Mineirão. Olha que canhota.
Que isso, Casagrande?
Me deu. Que isso? Fala sobre isso que você acabou de ver, Luiz.
Golaço. Hã? Qualidade.
Você dava umas marretadas dessa também.
Às vezes eu saio uns gatilhos desses.
A última imagem do programa, Paulo Silas, vai ser uma assistência do Casão pro Careca. Brasil e Argentina, amistoso. Fonte Nova. É, tem uma bela ajeitada. O Careca ajudou bem, né, Casão?
Pô, golaço. Definiu bem a jogada. Essa jogada foi...
A gente tava muito na sintonia, porque eu já corri, porque eu tinha certeza que ele ia ajeitar pra mim. Eu ajeito, olha ali.
Ó. Nossa. Robiceira, vamos começar o programa. Começamos o programa com você, vamos terminar com você também. Vem aqui, que você tem... na verdade, é um artigo de Walter Casagrande.
Sim, surprise.
Que agora passará a ser um pouco mais valioso, para a gente fechar o resenha da melhor forma possível. O que você tem em mãos aí, Casão?
Eu tenho em mãos aqui, primeiro, uma caneta. E segundo, a camisa que eu joguei a Copa de 86.
Sensacional. Oh, que muito, olha lá.
Essa
ó.
Camisa aqui.
Ah, tá valendo muito isso aí.
Aqui, porra. Pelé,
Edu,
Clodoaldo, Ado, Renato Gaúcho, eu quebrei o galho do Renato.
É o Éder, é o Éder aí do lado?
Aqui é o Éder.
Éder.
E eu quero que você assine, e que você assine minha camisa.
Louco, que honra. Meu autógrafo você não quer não, né, galera? É desse jeito, fã do esporte.
Aqui, vem
pô,
aqui,
vou ajudar. Pelo amor de Deus. Vamos terminar diferente. Olha aqui, ó.
Liberado aí,
três centroavantes do Brasil em Copa do Mundo.
Isso é uma honra.
Olha lá, chega aqui. Agora eu quero ver se você é fera também, Robiceira. Desse jeito a gente encerra o resenha ESPN de hoje. Fora esporte.
Obrigado.
Espero
por fazer
que
parte.
Todo mundo tenha gostado.
Pô, isso aqui é uma pintura.
Agradeço demais ao Paulo Silas, ao Luiz Fabiano. E a essa duplaça aqui.
Grande Silas.
Careca e Casagrande. Fora esporte, uma ótima semana para todo mundo. Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau, gente.
Olha que camisa linda.